está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite!
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 31 de agosto de 2022, faltam 7 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, desemprego em queda.
O número de pessoas desocupadas é o menor desde janeiro de 2016. Márcia Fernandes.
Já a quantidade de pessoas trabalhando chegou a 98 milhões e 700 mil, número recorde.
Salário mínimo de R$ 1.302 no ano que vem.
Valor faz parte da previsão do orçamento de 2023, enviada pelo governo ao Congresso. Gabriela Noronha.
O orçamento prevê ainda mais de R$ 105 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Bicentenário da Independência.
Vamos falar sobre os detalhes da programação e do desfile de 7 de setembro em uma entrevista ao vivo com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Este ano, o tradicional desfile do 7 de setembro tem uma comemoração mais que especial.
É que o Brasil está celebrando o bicentenário da independência.
Bom, e quem conta pra gente todos os detalhes da programação é o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa, que está aqui ao vivo com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. É um prazer estar de volta aqui.
Secretária, a gente está entrando aí, vai entrar agora no mês de setembro, que é um mês cheio de comemorações, em especial a dos 200 anos da independência do Brasil. E a gente queria que o senhor começasse falando, então, por que esse marco é tão importante.
200 anos da nossa independência, eu acho que é uma situação que realmente nós precisávamos comemorar de uma maneira bastante especial. E eu acho que um toque que nós temos esse ano é a possibilidade de retomarmos em praça pública, na nossa esplanada dos ministérios, o nosso tradicional desfile cívico-militar, que por causa da pandemia, né, ficou prejudicado em 2020 e 2021.
E, secretário, faltam exatamente 7 dias para o bicentenário, né, para o nosso 7 de setembro. A Semana da Pátria também vai ter eventos para quem está aqui em Brasília?
Nós temos alguns eventos já em acontecimento, por exemplo, a exposição do coração de Dom Pedro, até um convite especial para as escolas, né, para todos os brasileiros, mas os alunos em especial. Eu costumo dizer o seguinte: o grito de independência, o ato da independência, foi um ato de coragem. Coragem, se a gente for pegar uma etimologia da palavra, é aquilo que surge do coração, um ato que surge do coração. E o coração de Dom Pedro, que pôde nos trazer a independência, está aqui exposto. Nós vamos ter também a exposição das Forças Armadas no Parque da Cidade. Então, vamos ter ali carros de combate, vamos ter uma réplica do novo caça da nossa Força Aérea, estandes da Polícia Militar do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, das Forças de Segurança em geral. E também na nossa esplanada, a partir do dia 1º, nós teremos aí, vamos chamar, as Luzes da Liberdade. Então são show de luzes do verde e amarelo que vão estar do topo dos ministérios. Também uma projeção mapeada no Museu Nacional. E, logicamente, no dia 7, coroando tudo isso, o nosso desfile.
Bom, ministro, é interessante o senhor falar aí da volta do desfile justamente esse ano, né? Voltou com tudo justamente na data mais importante, que é a comemoração do bicentenário. Muita gente gosta muito de desfile, fica esperando o momento de ir. Então, eu queria que o senhor desse para a gente aí o horário, que hora vai começar, qual a duração prevista.
Tradicionalmente, o presidente da República ele recebe a apresentação da tropa às 8h30. O desfile militar está previsto para começar às 9 horas da manhã e a duração aí até umas 11h30. Então, nós teremos os grupamentos, logicamente, como o desfile é cívico-militar, teremos alunos das escolas de Brasília, teremos também alunos de escolas militares. Esse ano tem uma novidade, né, que durante a pandemia nós tivemos um trabalho especial do agro, e então nós vamos ter um grupamento ali à frente, né, de tratores, representando a Força Brasileira também, escolhido aí, é lógico que tivemos vários outros profissionais, mas por questões até de logística do desfile, vão ter alguns veículos de agro, e as forças militares, né? Vamos tá aí no desfile, também o desfile aéreo com as nossas aeronaves.
Diversos setores, então, aí da sociedade brasileira vão estar representados no desfile.
Isso, a festa ela é cívico-militar, é uma festa que pertence ao povo brasileiro. É esse sentimento de civismo, de amor à pátria, ele precisa estar presente em todos nós. Então essa festa é de todos os brasileiros e os segmentos que vão estar ali representados, querem, lógico, não temos como colocar toda a população representada ali, mas vão simbolizar a nossa nação.
E a Esquadrilha da Fumaça também vai estar presente, que é a atração
garantida,
que mais chama a atenção, não é isso?
Garantida, a Esquadrilha da Fumaça vai estar presente, ela vai se apresenta em Brasília e em seguida segue para o Rio de Janeiro.
E há uma expectativa de público para esse 7 de setembro?
Nós estamos preparados para público sentado, então houve um incremento justamente pela importância dessa data, tá? Em torno de 28 mil pessoas que vão ser acomodadas sentadas, mas espera-se aí 10 vezes mais esse público para ocupar todo o gramado. Então teremos telões ali para as pessoas poderem assistir, então vai ser garantido que todos possam ver esse desfile.
Tem espaço na esplanada de sobra, né?
Temos espaço de sobra.
Secretário, todo ano é feito um esquema de segurança, por ser um evento justamente que reúne muitas pessoas. A gente imagina que esse ano não vai ser diferente com esse público aí que é esperado. Como é que vai ser feita essa questão da segurança?
Basicamente, a segurança no 7 de setembro é uma conjugação entre as forças de segurança do Distrito Federal e também forças federais que ficam ali de prontidão e a parte de segurança mesmo das autoridades. Então vai ser repetido o esquema, deve haver ali sim as cautelas com relação à revista, né, que foram adotadas aí em 2019, e tudo isso a cargo da Polícia Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiros.
E secretário, existem itens proibidos que as pessoas não vão poder levar no dia?
Existem e eles são bem intuitivos, né? Vamos lá, se é uma festa onde vamos estar famílias, crianças, idosos, então determinadas coisas não devem ser trazidas. Por exemplo, armas, de forma nenhuma, seja arma branca, seja arma de fogo, vai haver a revista para isso. Mastros de bandeira, então a bandeira que seja trazida sem nenhum tipo de suporte, a pessoa carrega na mão, coloca ali, meio que veste a bandeira. Vidros, né? Então garrafa de vidro deve ser evitado, não é para ser trazido, senão vai ser solicitado que se desfaça delas. E sprays de toda a natureza, né? Também aqueles apontadores lasers nós não aconselhamos que sejam trazidos, porque eles podem causar aí danos à visão das outras pessoas. Então basicamente são esses os itens proibidos.
E onde a gente encontra a divulgação dessa programação, de todos os eventos que vão acontecer?
Será desenvolvida agora a ação de comunicação, inclusive aqui na EBC, né, nos jornais da TV Brasil, também nas rádios. Aqui estão previstas entrevistas tanto do ponto de vista do Distrito Federal, das Forças de Segurança, para as TVs locais e também dos órgãos do governo federal. Então vai haver uma ação de comunicação junto aos órgãos de imprensa. Está também prevista uma campanha publicitária, né, sobre os 200 anos, que visa estimular realmente o civismo no nosso povo. Então ela está prevista para entrar no ar já a partir de amanhã.
E tem algum site, secretário?
O site nós tivemos aí uma restrição por conta do período eleitoral, mas ele é o gov.br/200anos. A programação também do Bicentenário no país como um todo, ela pode ser acompanhada no site da Cultura, né, o gov.br/cultura/bicentenário.
Eu ia perguntar sobre isso, secretário, porque a gente falou bastante da comemoração aqui em Brasília, né, porque vai ser o epicentro dessa comemoração, mas a gente vai ter também comemorações em outras regiões do país, né?
Sim, basicamente todas aquelas cidades que nos anos anteriores, aí 2019 e anos anteriores, vão se repetir. Então tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, então essas cidades todas elas mantêm com as suas unidades militares, com seus desfiles cívicos, da mesma forma como Brasília. É lógico que Brasília, por ser capital da República, tem aí o protagonismo, né?
Secretário, para a gente encerrar então essa entrevista sobre o Bicentenário, queria que o senhor desse um recado para quem quer participar do desfile, um convite para quem quer vir, principais orientações.
Eu acho que é a hora de cada um de nós, né, celebrar esse sentimento de nação. Ser uma nação independente, eu vejo em outros países essa data chamada de data nacional, né? Nós temos o 4 de julho nos Estados Unidos, por exemplo. E é preciso que a gente valorize isso mesmo. Nós somos brasileiros, pertencemos ao Brasil e somos responsáveis pela história do Brasil. Então nada mais justo do que relembrar os nossos heróis. Inclusive, um detalhe, a nossa esplanada, ela traz essas figuras heróicas com os trechos do hino da independência, que foi ali, né, vamos dizer assim, musicalizado por Dom Pedro. Então acho que vale a pena, vai estar seguro, vai ter conforto, e os 200 anos, eu tenho certeza que para os 300, nenhum de nós que está aqui vai estar vivo para ver.
Exatamente.
Bom, conversamos então com o secretário especial de comunicação social da Presidência da República, André Costa. Muito obrigada, secretário, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Buscar uma reparação justa e efetiva aos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em novembro de 2015.
Com esse objetivo, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, está atuando junto a outros órgãos do governo.
O ministro falou sobre os detalhes da negociação em uma entrevista exclusiva à Voz do Brasil, feita pela repórter Vanessa Casalino. Vamos ouvir.
Recebemos nos estúdios da Voz do Brasil, aqui em São Paulo, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, boa noite. A tragédia em Mariana, o rompimento da barragem da mineradora Samarco, completa 7 anos agora em novembro. Uma situação que trouxe muitos danos à cidade de Mariana. Pergunto o seguinte, quais medidas estão sendo adotadas para amenizar esse problema? Estamos perto de uma solução.
Boa noite a todos. Em relação a Mariana, nós estamos negociando uma repactuação para fazer com que se altere a situação daquela região. A economia está totalmente debilitada, ao redor aí dos 700 quilômetros de rio, do Rio Doce, que foi afetado, de Mariana até a foz do rio em Linhares, no Espírito Santo. Eu visitei as regiões, nós estamos num momento de repactuação, estamos trabalhando para ela. Nós estamos em via de concluir essa repactuação para trazer valores efetivos e alterar a realidade daquela região. Acho que a gente tem que olhar muito para os atingidos, para os pescadores, para toda a atividade econômica que existia e que foi afetada por essa tragédia, e de alguma forma fazer aí as reparações necessárias em relação especialmente ao meio ambiente, mas uma compensação monetária relevante para alterar toda essa região e criar uma nova economia na região.
Uma das propostas é a criação de um fundo para incentivar o empreendedorismo verde. O que é que isso significa na prática, e isso pode significar algum tipo de recomeço para Mariana?
Isso, com certeza. A ideia é trazer um fundo empreendedor, um fundo Rio Doce empreendedor. É um fundo que seria tocado pelo BNDES para desenvolver uma nova economia verde na região. Uma economia que vai de pagamento por serviços ambientais, a bioeconomia, a tratamento e reciclagem de lixo, a crédito de carbono, tecnologias de redução de emissão, energias renováveis. Você tem várias atividades econômicas, biometano, hidrogênio verde, tem muita novidade e muito empreendedorismo na linha de uma nova economia verde neutra em emissões. Esse fundo transformaria a região, que começa em Mariana e termina no Espírito Santo, onde você poderia estar utilizando, por exemplo, a água de reuso da própria Samarco, que chega no porto, para transformar isso em hidrogênio verde. Essa água é hidrogênio verde, que a água é a matéria-prima aí para a produção de hidrogênio. Várias atividades poderão ser desenvolvidas com um fundo empreendedor, com juros praticamente zero e com prazo de carência muito maior do que o de mercado. Nós faremos com que essa região que foi atingida se transforme na região mais empreendedora de projetos verdes no Brasil, e aí transformando aí a atividade econômica que precisa ser direcionada para essa economia girar. Nós precisamos fazer com que todas as cidades aí, todos os municípios afetados por essa tragédia, possam se desenvolver numa nova direção, e eu acho que uma atividade econômica verde seria uma boa solução.
Ministro, quero perguntar também sobre a reunião do G20, né? Houve uma reunião de ministros do meio ambiente sobre energia e sustentabilidade climática do G20, o senhor participou. Queria saber quais foram os resultados dessa reunião rapidamente.
Essa reunião para o Brasil foi boa, foi muito importante. Nós alinhamos com a Indonésia, fui na Indonésia, eu tive a oportunidade de falar com o ministro lá da Indonésia, e nós vamos desenhar uma estrutura de padronizações de crédito de carbono de floresta nativa. Eu acho que a Indonésia tem aí, o Brasil também tem uma característica de aproveitar e poder ser exportador desse crédito. Então, para nós foi bastante importante a gente começar a desenhar esse mercado global. A gente deve fazer ele de forma bilateral, fazer com que ele aconteça, e para isso você precisa de padrão. Um padrão de um produto que seja um padrão de um produto reconhecido internacionalmente, especialmente de floresta nativa. Do outro lado, Foi frustrante porque o documento final não foi aprovado. E a maior frustração é que o Brasil cobra ainda dos países desenvolvidos mais recursos, transferência de financiamentos e transferência de tecnologia para a gente criar uma nova economia verde. Tudo isso que a gente fala de uma economia neutra em emissões, ela só vai acontecer se você tiver financiamento robusto. Perfeito. Para o setor privado, na direção de criar essa nova economia verde.
Ministro, muito obrigada por sua presença aqui.
Obrigado a todos.
A ponte da integração Brasil-Paraguai, que vai ligar Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade paraguaia de Presidente Franco, está com 94% das obras concluídas.
E deve ter acesso liberado ainda este ano.
O presidente Jair Bolsonaro e o presidente paraguaio Mário Abdo Benítez fizeram hoje uma vistoria nas obras.
Bolsonaro destacou que a nova ponte vai facilitar as trocas comerciais entre os dois países.
Uma obra pretendida aqui há mais de 50 anos, começamos em 2019 e vai ajudar muito o nosso relacionamento com o Paraguai, troca de mercadorias, vai desafogar a ponte da amizade.
A ponte vai ter 760 metros de extensão e um vão livre de 470 metros, o maior da América do Sul.
O investimento total na obra é de R$460 milhões, resultado de parceria com a usina hidrelétrica Itaipu Binacional.
A taxa de desocupação recuou no Brasil entre os meses de maio e julho.
O índice ficou em 9,1%.
O total de pessoas desocupadas é o menor desde janeiro de 2016.
E o número de pessoas ocupadas chegou a quase 99 milhões, um recorde na série histórica desde 2012.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Depois de ficar sem trabalhar por um mês, a vendedora Ângela Souza foi contratada em junho em uma loja de calçados em Brasília. Ângela conta que a nova renda está sendo importante para a família.
Eu, como sou uma mãe de família, né? Sou casada, tenho duas filhas, então para mim é viável sempre estar trabalhando. Então, assim, para mim é importantíssimo.
Assim como Ângela, nos últimos 3 meses, aumentou o número de pessoas no mercado de trabalho. É o que reflete a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, do IBGE. A taxa de desemprego caiu para 9,1% no trimestre de maio a julho deste ano, uma redução de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre de fevereiro a abril. A população que procura emprego e ainda não conseguiu está em 9 milhões e 900 mil pessoas. Este é o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Já a quantidade de pessoas trabalhando chegou a 98 milhões e 700 mil, número recorde desde o início da série histórica, iniciada em 2012. O economista Rodolfo Guedon comenta que o cenário indica uma recuperação da economia.
Então, com isso, a economia vai aquecendo, as pessoas vão conseguindo gerar novos empregos e conseguir se ocuparem novamente. Isso para a economia é muito importante porque as pessoas vão retomando seu poder de compra e fazem realmente a roda da economia continuar girando.
Ainda de acordo com a pesquisa, o número de empregados com carteira assinada ficou em 35 milhões e 800 mil. Subiu quase 2% na comparação com o trimestre anterior e 10% na comparação anual. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo encaminhou ao Congresso a proposta de orçamento para o ano que vem.
A lei orçamentária anual, que precisa ser aprovada pelo Congresso, faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e estabelece a parcela desses recursos que vai ser destinada a cada área, como saúde e educação.
O documento prevê um crescimento da economia de 2,5% e o salário mínimo no valor de R$ 1.302 em 2023.
O texto do projeto de lei orçamentária anual encaminhado ao Congresso Nacional nesta quarta-feira prevê um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Além disso, prevê para 2023 um salário mínimo de R$ 1.302. O valor atual é de R$ 1.212. Segundo o texto, a redução dos impostos sobre combustíveis deverá ser mantida, como explica Esteves Conalgo, secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia.
Toda a parte referente aos combustíveis, né, à diminuição do poder de compra da população com relação aos combustíveis, eles foram mantidos. Então a gente ainda vive um momento de muita insegurança em termos internacionais, a continuidade da guerra, então houve um entendimento que seria prudente a gente manter esse benefício pelo próximo ano.
O orçamento prevê ainda mais de R$ 105 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil, no valor de R$ 405. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação, a projeção é de 4,5% em 2023. É no projeto de lei orçamentária que o governo detalha quanto será gasto em cada política pública e quais serão as prioridades do ano seguinte. Reportagem Gabriela Noronha.
Um idioma rico, diverso, com influências de diversas origens.
De norte a sul, com seus mais diferentes sotaques, a língua portuguesa é resultado de um processo cultural intenso que atravessou séculos.
Vamos conhecer um pouco mais da história do nosso idioma na terceira reportagem especial sobre o bicentenário da independência do Brasil.
Quando os navegadores portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas que já estavam por aqui falavam mais de 1000 línguas. O tupi-guarani era o idioma predominante. No processo de colonização, o português começou a ser ensinado nas aldeias e surgiu a chamada língua geral, que misturava palavras nativas com o idioma que veio da Europa. Em 1758, essa união de línguas foi proibida por determinação do Marquês de Pombal. Desde então, o português se transformou na língua oficial do país e, ao longo do tempo, foi se modificando. O professor de língua portuguesa, Dionísio da Silva, diz que a base latina foi mantida. As palavras, com outras origens, foram incluídas em nosso vocabulário.
O português, ele soube aproveitar a contribuição dos indígenas, dos africanos, dos outros imigrantes, sobretudo imigrantes europeus, árabes, asiáticos. E a língua portuguesa se tornou muito mais rica do que ela já era. Foi assim que o processo do português contemporâneo se formou.
A riqueza, a diversidade e a história do nosso idioma são preservadas pelo Museu da Língua Portuguesa, que fica em São Paulo, cidade que abriga a maior população de falantes da língua portuguesa em todo o mundo. Localizado no histórico edifício da Estação da Luz, o museu abriu ao público pela primeira vez em 2006 e passou por uma grande reforma, entregue no ano passado. Isa Ferraz, que é a curadora do museu, diz que o objetivo é valorizar a nossa língua.
Que a língua é uma espécie, está no DNA de um povo. Conhecer e valorizar essa língua é conhecer a própria cultura brasileira. A formação do povo brasileiro se dá simultaneamente à formação da língua portuguesa do Brasil e nas suas misturas.
Um acordo ortográfico unificou a forma de escrever o português em todas as nações, mas em cada país existem regionalismos e a forma de se expressar é diferente. A língua ganha sotaques e se transforma também na música e na poesia, como no som desse repente do artista Edinaldo Santos, sobre o bicentenário da independência.
Nessa nossa independência e o Brasil está vivendo uma livre competência.
Atualmente, o português é o idioma oficial de 9 países, uma comunidade com cerca de 300 milhões de habitantes. Reportagem Maurício de Almeida.
Quando Dom Pedro falou independência ou morte, o Brasil se sentiu livre e ainda muito mais forte.
Quase 4 milhões e 500 mil contribuintes receberam hoje a restituição do imposto de renda.
No total, 6 bilhões de reais estão sendo pagos diretamente nas contas dos contribuintes.
Idosos, pessoas com deficiências ou com doenças graves e professores tem prioridade legal para receber as restituições.
Você pode consultar se teve a restituição liberada na página da Receita Federal na internet, em gov.br/receitafederal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que o Ministério Público não tem exclusividade para propor ações de improbidade.
TSE proíbe a circulação de pessoas com armas perto dos locais de votação.
Operadora de telefonia deve indenizar mãe por cobrança insistente de conta em nome do filho falecido.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo decide que Ministério Público não tem exclusividade para propor ação de improbidade administrativa.
Entes da federação lesados por esses atos também podem propor ação. Fábio Ruas.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, quando lesados, podem propor ação de improbidade administrativa. A decisão foi no julgamento de duas ações que questionaram normas da nova Lei de Improbidade Administrativa de 2021, entre elas a que dava apenas ao Ministério Público a possibilidade de propor ação de improbidade. No primeiro dia de julgamento, o relator ministro Alexandre de Moraes afirmou que a Constituição Federal não prevê que o Ministério Público tenha exclusividade das ações civis, que é o caso da improbidade. Nesta quarta-feira, terceiro dia de julgamento, prevaleceu a tese do relator, que também prevê que as pessoas jurídicas lesadas possam celebrar acordos de não persecução civil.
Site de anúncio na internet não é responsável por fraude em venda de veículos.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Ochoa.
Supostos vendedores simularam no site a venda de um automóvel com fotos dentro de uma agência. Dois consumidores fizeram o depósito do valor acertado, mas ao chegarem ao local perceberam o golpe. O juízo de primeiro grau condenou a empresa dona do site solidariamente com os fraudadores a restituir o valor. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente o pedido em relação à empresa e a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial dos consumidores. Para o relator ministro Marco Aurélio Belize, o site não intermediou o negócio, pois a contratação do produto ocorreu diretamente entre o suposto fornecedor e os consumidores.
TST rejeita recurso de transportadora que foi condenada por ofensas de supervisor a trabalhador.
O empregado era tratado com insultos e xingamentos pelo chefe. Anderson Conrado.
O funcionário da Transportes Bertolini de Canoas, Rio Grande do Sul, defendeu ter sofrido insultos do chefe na presença dos colegas de trabalho. A única testemunha ouvida no processo disse que o supervisor também proferiu ofensas racistas ao autor da ação. A terceira vara do trabalho de Canoas condenou a transportadora ao pagamento de R$ 25 mil reais de indenização. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reduziu o valor para R$ 5 mil reais. Mas determinou a apuração de possível crime de racismo. Já a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho explicou que não pode reexaminar fatos e provas nos recursos.
Ao responder consulta, Tribunal Superior Eleitoral decidiu proibir o porte de armas nos locais de votação no dia da eleição.
A proibição começa nas 48 horas anteriores à votação e segue até o dia seguinte do pleito. Henrique Amaral.
O TSE firmou o entendimento ao responder consulta do deputado federal Alencar Santana, do Partido dos Trabalhadores. O tribunal definiu que o porte de arma de fogo em local de votação vai ser permitido apenas para servidores das forças de segurança que estiverem em serviço e tiverem autorização da Justiça Eleitoral. Quem desrespeitar a determinação pode responder por crime eleitoral.
Operadora de telefonia é condenada a pagar R$ 1.500 de indenização a uma mãe que recebeu inúmeras cobranças de conta em nome do filho falecido.
A decisão é da primeira vara da comarca de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Ricardo Moreira.
De acordo com o processo, o filho da autora da ação morreu em um acidente automobilístico. Ela comunicou à empresa sobre a morte do titular da conta pouco tempo após o acidente. Na ocasião, os valores pendentes foram pagos e a operadora confirmou o cancelamento do plano. Mas as cobranças não pararam. A juíza que analisou o caso concluiu que cabe indenização por dano moral, já que a cada cobrança, a empresa fazia a mãe reviver os sentimentos da perda.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a medida provisória que cria o programa Emprega Mais Mulheres. Projeto que altera limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos é aprovado pelo plenário e segue para a sanção presidencial. Comissão de Meio Ambiente vai promover debates para avaliar impactos da ocupação irregular na Amazônia. Boa noite. O Senado aprovou a criação do programa Emprega Mais Mulheres, que garante salários iguais para mulheres e homens que exercerem a mesma função. A MP ainda prevê prioridade na adoção do teletrabalho por mães de crianças com menos de 6 anos, auxílio creche, incentivo ao combate ao assédio e outras formas de violência. Repórter Rodrigo Rezende.
O programa Emprega Mais Mulheres prevê que mulheres com filhos de até 6 anos tenham prioridade no teletrabalho ou flexibilização da jornada mediante acordo com a empresa. Outra mudança da medida provisória trata da divisão dos 60 dias a mais da licença maternidade nas empresas cidadãs. Esses 2 meses extras poderão ser compartilhados com o companheiro, se ele também trabalhar em uma empresa cidadã. Se a mãe optar pelos 6 meses, esses 60 dias poderão ser substituídos por um período de 120 dias com meia jornada. No retorno da licença maternidade da mãe, a proposta permite que o pai, em acordo com a empresa, suspenda o contrato de trabalho por até 5 meses para a realização de curso de forma não presencial, assíncrono, com carga horária máxima de 20 horas semanais. A relatora, senadora doutora Eudócia, do PSB de Alagoas, afirmou que esse já é um teste para uma licença parental no país que envolva a mãe e o pai,
servindo igualmente de base para a participação paterna no cuidado do filho durante seu primeiro ano de vida. Trata-se da medida introdutória de uma verdadeira licença parental no Brasil, licença de longa duração, a ser dividida por ambos os pais, cuja implementação integral esbarraria nas limitações financeiras do país e dos empregadores, servindo como elemento de teste desse instituto e uma indicação para o futuro.
A MP ainda aumenta de 2 para 6 os dias que o companheiro tem direito para acompanhar a grávida em consultas e exames. A proposta aprovada prevê que empresas com no mínimo 30 mulheres tenham espaço próprio e adequado para acomodação dos filhos durante o período da amamentação. Mas se não houver esse local, a empregada poderá contar com um reembolso creche. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou essa mudança.
Todos conhecem essa luta de disponibilizar um espaço para a mãe amamentar. Além da criança adoecer menos, o leite, a alimentação dele é bem mais específica. É mais fácil alimentar a mãe e disponibilizar esse espaço adequado para ela amamentar nesse período. E nessa medida provisória, no artigo 5º, desobriga os empregadores a fazer isso.
A medida provisória traz incentivos à qualificação profissional feminina, apoio ao microcrédito para mulheres e apoio à prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no local de trabalho. Também determina que mulheres que exerçam a mesma função na mesma empresa não possam ganhar menos do que homens que atuem na mesma atividade. A MP também tratava do programa Emprega Mais Jovens, mas os deputados retiraram esses artigos. O projeto segue para a sanção presidencial.
Os senadores também aprovaram a medida provisória que dá mais flexibilidade para a Agência Nacional de Transportes Terrestres reajustar a tabela do frete. Caso o preço do diesel aumente ou diminua mais de 5%, a ANTT poderá intervir no valor mínimo do transporte de cargas. Repórter Roberto Fragoso.
A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas prevê que o valor do frete seja definido duas vezes ao ano pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, em conjunto com cooperativas, sindicatos e contratantes, considerando a quantidade de eixos, o trajeto e o tipo de carga, com adicionais para material refrigerado ou perigoso. A tabela pode ser revista antes disso, no entanto, caso o combustível aumente ou caia mais de 10%. A medida provisória atual dá mais autonomia para a agência, reduzindo a oscilação para intervir nos preços para 5%. A mudança foi necessária para enfrentar a crise externa nos preços causada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, como explicou o relator Jaime Campos, do União Brasil de Mato Grosso.
A atual metodologia usada no cálculo dos pisos mínimos relativo ao quilômetro rodado à realização de fretes tem se demonstrado insuficiente para enfrentar os significativos aumentos dos preços internacionais do petróleo.
Aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado sem modificações, a MP será agora promulgada pelo Congresso Nacional.
O Senado aprovou a medida provisória que aumenta provisoriamente a tributação de bancos, corretoras de câmbio e seguradoras. A contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras subirá um ponto percentual até 31 de dezembro deste ano. As companhias de seguro, de capitalização e corretoras de câmbio pagarão 16%, enquanto os bancos 21% sobre os ganhos. A medida provisória seguirá para promulgação. Os senadores aprovarão ainda projetos de resolução que autorizam o Estado de Sergipe e os municípios de Sorocaba e São Caetano do Sul, em São Paulo, a contratarem operação de crédito externo com garantia da União junto a organismos internacionais para execução de projetos em seus respectivos territórios. O Senado aprovou o projeto que estabelece novos limites para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Pelo texto que segue para a sanção presidencial, haverá a incorporação de novas áreas com cobertura florestal e a exclusão de outras ocupadas. Repórter Bruno Lourenço.
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, localizado no estado do Rio de Janeiro, deve ter seus limites redefinidos para incorporar novas áreas com cobertura florestal íntegra e excluir outras ocupadas há décadas. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou que a alteração é uma sugestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade a partir de estudos técnicos e consulta pública às comunidades da região.
Cumpre o objetivo de conciliar a solução de conflitos de uso no interior do Parque Nacional da Serra dos Órgãos com a proteção ambiental necessária a essa que é das mais importantes unidades de conservação do Brasil.
Criado em 1939, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma importante reserva da flora e da fauna da Mata Atlântica e oferece uma série de trilhas e rotas de escalada. A mais famosa é a travessia Petrópolis-Teresópolis, com a vista para o Dedo de Deus. Caberá ao ICMBio promover a desapropriação por utilidade pública das terras e benfeitorias particulares que estiverem dentro dos novos limites do parque.
Já a Comissão de Meio Ambiente vai realizar um ciclo de debates para avaliar o impacto ambiental da ocupação ilegal na Amazônia e a política de regularização fundiária. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, as audiências públicas vão avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação ilegal de áreas públicas em 2021, em razão da política de regularização fundiária do governo Bolsonaro. Também vão abordar a eficácia das ações do Executivo em relação à execução de metas orçamentárias e adequação da legislação fundiária em vigor para atender aos pequenos produtores e posseiros rurais em áreas consolidadas. A ideia é aprimorar as políticas públicas de regularização fundiária no Brasil, como disse Contarato.
As audiências públicas serão organizadas de forma a possibilitar a participação da sociedade civil, academia, empresas e governo para, ao final, prestar contribuições para o aprimoramento das políticas de regularização fundiária no Brasil.
Serão convidados representantes do Ministério da Agricultura, INCRA, Ministério Público Federal, universidades e organizações especializadas no tema. As datas das audiências ainda serão definidas.
O senador Guaraci Silveira, do Avante, de Tocantins, lamentou a morte do ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, de 91 anos. Ele destacou que Gorbachev era um social-democrata convicto e que sempre será lembrado pela abertura política e econômica de seu país com o mundo ocidental e pela idealização de um acordo para o desarmamento nuclear. Por esses e outros feitos, Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1990. Guaraci Silveira lembrou também que as décadas anteriores foram marcadas pela Guerra Fria, com o antagonismo entre os países capitalistas e comunistas.
Na época, as economias tanto dos Estados Unidos quanto da Europa viviam um momento de expansão para não ficar para trás. Ele iniciou uma política de aproximação externa, ao mesmo tempo realizava reformas internas. Uma grande mudança nos assuntos internacionais foi efetuada. Gorbachev lançou uma política ativa de diminuição da tensão nas relações entre as nações, baseado no novo pensamento associado ao seu nome, tornou-se uma figura-chave na política mundial.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara conclui a aprovação de projeto que cria loterias da saúde e do turismo.
Medida provisória incentiva a conciliação entre emprego e criação de filhos.
Plenário aprova garantias para pequenas e médias empresas e programa Casa Verde Amarela.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que amplia garantias do governo para pequenas e médias empresas e para o programa Casa Verde Amarela. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que amplia as garantias do governo para a compra de imóveis do programa Casa Verde Amarela. A MP também aumenta o prazo de adesão de micro, pequenas e médias empresas ao Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, criado em 2020, no início da pandemia de Covid-19. A MP altera a Lei de Acesso ao Crédito, que previu o benefício de juros mais baixos apenas para as empresas que contratassem empréstimos até o final de 2021. Este prazo fica estendido agora às operações que forem contratadas até o final de 2023. O programa permite condições favoráveis porque o governo se comprometeu a dar garantia aos empréstimos, o que diminui os riscos dos bancos. Isso beneficia microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno e médio porte, associações, fundações de direito privado e sociedades cooperativas. A MP mantém a garantia do governo a estas operações até o limite de R$4 bilhões. Para o relator, deputado Marco Brasil, do PP do Paraná, o incentivo às empresas é uma maneira de aquecer a economia.
Auxilia na preservação das empresas de pequeno e médio porte, enquanto perdurarem as medidas sanitárias de combate à Covid-19. Contribui para a preservação de empregos e para a redução da demanda de amparo para os trabalhadores desempregados. Permite que as empresas contribuam com maior velocidade na retomada econômica pós-Covid.
A medida provisória também amplia a cobertura de outro fundo garantido pelo governo, o que cobre as prestações do Casa Verde Amarelo em caso de desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento. A medida beneficia famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 em operações contratadas a partir de 1º de junho deste ano. A MP permite que o governo participe com até R$ 2 bilhões deste fundo, chamado Fundo Garantidor da Habitação Popular. O relator, deputado Marco Brasil, alterou o texto original para ampliar o uso deste fundo para cobertura também de imóveis usados, e não apenas imóveis novos, como estava previsto. A medida provisória que amplia as garantias do governo para a compra de imóveis do programa Casa Verde Amarela e para operações de crédito para micro, pequenas e médias empresas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Outra medida provisória aprovada pela Câmara nesta terça-feira aumenta o tributo pago por bancos e demais instituições financeiras. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que aumenta em 1 ponto percentual a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, de instituições financeiras como bancos, corretoras de câmbio, companhias de seguro e de capitalização. A CSLL dos bancos passou de 20% para 21%, e a das demais instituições financeiras subiu de 15% para 16%. Este aumento vale de 1º de agosto até 31 de dezembro deste ano. De acordo com o governo, a elevação do tributo vai permitir uma arrecadação extra de R$ 244 milhões, fundamental para cobrir o custo de programas de refinanciamento das dívidas das micro e pequenas empresas e manter o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas. A MP foi aprovada por ampla maioria do plenário. com apoio inclusive da oposição. Mas deputados de vários partidos criticaram o aumento de impostos e cobraram do governo medidas alternativas, como corte de gastos e aprovação de uma reforma tributária. Foi o caso do deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais.
É um absurdo um país que já tem quase 40% de carga tributária aumentar ainda mais o volume de tributação nesse país. E, diga-se de passagem, também nunca trabalharam por uma reforma tributária de verdade, que pudesse fazer com que o sistema tributário aqui no Brasil fosse menos regressivo, fosse mais equânime entre os diferentes setores, fosse mais racional. Reforma tributária tem gavetada aqui no Congresso há 20 anos.
O relator da medida provisória, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, rejeitou todas as emendas que alteravam o texto original do governo. Segundo ele, os bancos têm condições de pagar um pouco mais de impostos, medida que vai valer a apenas até o fim do ano.
Nós temos que entender o momento excepcional e a prioridade é salvar os menores, é salvar os pequenos empresários. E esse recurso de 244 milhões arrecadado agora, de maneira temporária, esse aumento de carga tributária aos bancos é temporário até o fim do ano, para que o governo possa, de maneira responsável, salvar as micro e pequenas empresas do nosso país por meio do Refis.
A medida provisória que aumenta em um ponto percentual a alíquota da CSLL de instituições financeiras seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, considera que o acordo de US$ 42 milhões entre a Gol Linhas Aéreas e o fundo americano Matlin Patterson, envolvendo a compra da Varig em 2007, foi um tapa na cara dos funcionários da antiga companhia brasileira.
De acordo com Paulo Ramos, é injusto que a Gol, que foi a principal beneficiada pela falência da Varig, ganhe dinheiro pela negociação e que os antigos funcionários da companhia não tenham recebido seus direitos trabalhistas.
Eleições.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica o atual valor do fundo eleitoral disponibilizado para os partidos. Segundo ela, os mais de R$ 5 bilhões deveriam ser usados para a construção de casas populares ou para programas de enfrentamento à fome, e não para a produção de material de campanha.
Adriana Ventura afirma que o valor bilionário do fundo eleitoral é maior do que o investimento anual do país em saneamento básico. A deputada pede à população que não reeleja candidatos sem compromisso com a coisa pública.
O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, considera imoral a utilização de recursos públicos para o custeio de campanhas eleitorais. Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente e manteve o fundo eleitoral em quase R$ 6 bilhões.
Sanderson elogia a recuperação das contas públicas após momentos de crise que abalaram economias do mundo inteiro. Segundo o deputado, o Brasil tem servido de exemplo para outros países, inclusive da Europa e da América do Norte.
Vicentinho, do PT de São Paulo, declara que foi vítima de agressões verbais durante uma passeata nas ruas de São Bernardo do Campo e considera que algumas pessoas estão contaminadas pelo ódio no atual período eleitoral.
Vicentinho reflete que a divergência política deveria ficar somente no âmbito das ideias e jamais ser motivo de agressões ou ataques pessoais. O deputado também espera que o Superior Tribunal Eleitoral restrinja o porte de armas no dia da eleição, em outubro, para garantir a segurança da população.
Aloysio Mendes, do PSC, registra a ocorrência de disparos em massa nas redes sociais com acusações ilegítimas contra candidatos ao governo do estado do Maranhão. Segundo o parlamentar, os ataques têm sido denunciados à Polícia Federal.
Aloysio Mendes alerta os eleitores sobre a necessidade de confirmar a veracidade das informações para oferecer seu voto a quem tiver mais capacidade para governar o Maranhão pelos próximos 4 anos.
Política.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, comemora o recebimento do prêmio Congresso em Foco, honraria concedida aos parlamentares de maior destaque do ano.
O Tony de Paula também cobra que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dê explicações ao país sobre a ação movida contra os empresários. O deputado afirma que o STF deve manter seu papel de proteger a Constituição e não agir de acordo com interesses eleitorais.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destaca levantamento que indica que o presidente da República e seus parentes mais próximos negociaram 107 imóveis desde 1990, dos quais 51 foram pagos com dinheiro em espécie, um valor de R$13.400.000.
Na visão de Reginaldo Lopes, o presidente tem o dever de explicar para a população como sua família adquiriu um patrimônio desse valor utilizando dinheiro vivo. O parlamentar pede que a Procuradoria-Geral da República autorize uma investigação imediata sobre as negociações dos imóveis.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, está indignado com a proposta de 18% de aumento para o Poder Judiciário, aprovada pelo plenário do STF e encaminhada como projeto de lei ao Congresso Nacional. Na opinião do parlamentar, os valores mostram total descolamento da realidade por parte dos ministros do Supremo.
Kim Kataguiri lembra que, se a proposta for aprovada, o salário dos ministros do STF passará de R$ 39.600 para R$ 46.300. O deputado ressalta a discrepância dos valores em relação aos ganhos da maioria da população e lembra que mais de 100 milhões de brasileiros vivem com cerca de R$ 400 por mês.
Direitos Humanos.
Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defende a aprovação de proposta que prevê o uso de um cordão de fita com desenhos de girassóis por pessoas cuja deficiência não é aparente. O deputado conta que, apesar de já ter sido adotada em municípios de São Paulo e do Rio Grande do Sul, a medida ainda não vale para todo o país.
Alex Manente explica que o objetivo é facilitar a identificação de pessoas com deficiências ocultas, como os autistas, dando preferência de atendimento e os auxiliando em situações de fobia e crise.
Deputados aprovam medida provisória que prevê ações para criar empregos para mulheres e conciliar o trabalho delas com a criação de filhos de até 6 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram medida provisória que institui normas para incentivar a criação de empregos para mulheres e conciliar o trabalho delas com a criação de filhos pequenos, inclusive com mecanismos para permitir uma maior participação dos homens nessa tarefa. A MP transforma em lei, por exemplo, a possibilidade de empresas com mais de 30 funcionárias trocarem a obrigação de manter um local apropriado para abrigar as crianças durante o período de trabalho das mães por um auxílio creche. Isso hoje está regulamentado por uma portaria do Ministério do Trabalho. O texto também acaba com a idade mínima de 4 meses para a criança ter direito ao benefício e aumenta a idade máxima de 5 anos para 5 anos e 11 meses. Isso inclui a possibilidade de o auxílio cobrir os gastos com pagamento de babá para os pais que optarem por não matricular os filhos em creches. A relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, que é coordenadora da bancada feminina da Câmara, promoveu várias mudanças no texto do governo, depois de ouvir as deputadas, especialistas e entidades representativas. Uma das mudanças foi estender às mães as possibilidades de flexibilização da jornada de trabalho, um benefício previsto originalmente apenas para os pais. Entre as possibilidades nesses casos estão o trabalho remoto e o cumprimento parcial da jornada. Terão direito pais e mães de crianças de até 6 anos de idade. Essas medidas foram consideradas inovadoras e fundamentais pela relatora, Celina Leão.
Nós trouxemos também a inclusão das mães na priorização das medidas de flexibilização das jornadas de trabalho. Eu acredito que esse será um grande avanço. Antes estavam restritas apenas aos pais. E essa ampliação no período de priorização para até 6 anos de idade dos filhos. Antes era 1 ano de idade.
O texto aprovado ainda inclui na legislação a regra de salários iguais para homens e mulheres que exercerem as mesmas funções dentro da mesma empresa. A MP também cria o programa Emprega Mais Mulher, com medidas como a qualificação das mulheres para estimular a ascensão profissional. Além disso, cria programas de prevenção ao assédio sexual e de microcrédito voltado para as mulheres. A relatora, Celina Leão, retirou do texto da MP o trecho que previa a criação de medidas relativas à contratação de jovens aprendizes. Ela explicou que uma comissão especial da Câmara está tratando do assunto. Entre as medidas que ficaram de fora estão a suspensão das multas aplicadas a empresas que não cumpriram a cota mínima de aprendizes e a ampliação do contrato deles de 3 para 4 anos. A retirada do texto causou polêmica no plenário. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o trecho era considerado fundamental pelos empresários do setor industrial.
Não vamos retirar a parte que já está beneficiando o menor aprendiz, aquele que está trabalhando hoje na nossa indústria. Eu não consigo entender isso que está sendo feito contra o menor aprendiz com esse texto, contra a indústria nacional com esse texto apresentado, retirando todo o capítulo.
Já a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apoiou a retirada do trecho relativo aos aprendizes.
O que estava posto na medida provisória reduzia o número de adolescentes e impedia que as cotas fossem cumpridas. Estabelecia que a empresa, para cumprir a cota, ela teria um benefício fiscal para cumprir a posteriori as cotas de aprendizes. É preciso ter política pública para incorporar os jovens no mercado de trabalho.
A medida provisória que institui normas para incentivar a criação de empregos para as mulheres e conciliar o trabalho delas com a criação de filhos pequenos já foi aprovada pelo Senado e seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Lucas Folador, do PSC, parabeniza a Emater de Rondônia pelos 51 anos de atuação no estado. Segundo o deputado, o papel da instituição é garantir uma agricultura familiar forte, que gera emprego e renda, além de desenvolvimento social e econômico de centenas de famílias que vivem no campo.
Lucas Folador se orgulha de fazer parte, há 10 anos, da história de conquistas da empresa. Na opinião do deputado, a Emater é a grande responsável por levar educação e inovação tecnológica ao meio rural, desenvolvendo o estado como um todo.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, considera fundamental a aprovação do projeto que permite que recursos dos estados, investidos em obras federais, possam ser abatidos de dívidas com a União. O deputado afirma que o aperto orçamentário do governo central tem levado outros entes da federação a assumirem investimentos como a reparação de BRs.
Celso Maldaner lembra que só o governo de Santa Catarina já investiu quase 600 milhões de reais em rodovias que atravessam o estado. Entre elas estão o trecho da BR-470, que liga os municípios de Gaspar a Indaial, e a parte da BR-285, que conecta as cidades do sul catarinense.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defende o projeto de sua autoria sobre economia de água. O deputado explica que a proposta prevê que novas residências construídas perto de praias usem a água do mar para descarga sanitária.
Segundo Hildo Rocha, a medida representaria uma economia de 98% em comparação aos custos da água tratada. O parlamentar informa que o projeto já foi aprovado pelas comissões de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano e depende agora do aval da CCJ para seguir para o Senado.
Economia.
A Câmara concluiu a aprovação de projeto que cria as loterias da saúde e do turismo com gestão de empresas privadas. O repórter Antônio Vital acompanhou a polêmica em torno da medida.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que institui duas novas loterias no país. De acordo com a proposta, elas serão exploradas pela iniciativa privada e destinarão 5% da arrecadação para o Fundo Nacional de Saúde para a Embratur. Por isso, ganharam o nome de Loterias da Saúde e do Turismo. Deputados e deputadas já tinham aprovado esse projeto no ano passado, em meio à pandemia de Covid-19, como maneira de aumentar os recursos para o enfrentamento da situação de emergência e diminuir a crise do turismo, um dos setores mais afetados. Mas o Senado alterou o projeto, que voltou para a Câmara e chegou a ser colocado em votação no plenário em junho. No entanto, foi retirado de pauta porque deputados de diversos partidos, inclusive da base do governo, criticaram as alterações feitas pelos senadores e entraram em obstrução. O texto aprovado pela Câmara permitia apenas a criação de loterias de prognósticos numéricos, como a Mega Sena. O Senado abriu a possibilidade de criação de outras modalidades, como loteria esportiva e apostas de cota fixa, aquelas em que o apostador já sabe quanto vai ganhar se acertar. Mas outras alterações causaram polêmica. Uma delas tira o monopólio da Caixa Econômica Federal e permite que a gestão fique a cargo de empresas privadas. Outra estabelece que a saúde e o turismo ficarão com 5% do total arrecadado, o que foi considerado pouco por muitos deputados. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a retirada do projeto de pauta. com o argumento de que a saúde e o turismo vão perder dinheiro com a entrada de empresas privadas na gestão das loterias.
Vai ter menos recurso para a saúde, vai ter menos recurso para o turismo. O turismo precisa de mais estímulo e nós queremos colocar. Mas se eu permito que as empresas privadas peguem administrativamente taxas maiores do que a Caixa, vai ter menos dinheiro para o turismo. Então, votar a favor do turismo e a favor da saúde é nós debater mais esse tema.
Mas o relator, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, concordou com as mudanças feitas pelo Senado. Segundo ele, a Caixa não está proibida de gerir as novas loterias. Ele disse ainda que os 5% que serão destinados à saúde e ao turismo são a parte líquida da arrecadação, depois de descontados vários tributos e recursos carimbados das loterias.
95% quer dizer o seguinte: retira os 5% que vai para a saúde ou vai para o turismo, e o restante vai 42,3% para premiação, 12,7% para imposto de renda, Embratur 5%, custeio 38,27%, Piscofins 3,95%, comissão dos lotéricos 8,61%, despesas operacionais 19,61%, imposto de renda 1,35%.
O projeto que cria as loterias da saúde e do turismo foi apresentado pelos deputados Capitão Wagner, do União do Ceará, e Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, 2 anos atrás, no início da pandemia de Covid-19, e agora seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.